Olá, você está em mais um Conversa sobre Artes Visuais. E eu sou a Karina Sérgio Gomes. Hoje a gente vai conversar sobre como a pandemia tem afetado a rotina das artistas mulheres. Eu escolhi esse recorte porque muitos jornais, revistas, sites têm trazido pesquisas sobre como as mulheres têm sido mais afetadas com a crise do coronavírus, devido a uma sobrecarga de atividades domésticas, rotina com as crianças, somadas ao trabalho que agora se tornou remoto. E muitas tiveram que dispensar a ajuda que tinham. Para contextualizar, eu vou trazer alguns dados. De acordo com uma pesquisa do IBGE de 2018, as mulheres dedicavam 18,5 horas semanais ao trabalho doméstico, enquanto os homens apenas 10,3 horas. No Brasil, 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres. O jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem dizendo que apenas 1/3 dos pesquisadores acadêmicos estão conseguindo trabalhar de forma remota. E dentro de um recorte de gênero, apenas 10% das mulheres estão conseguindo dar continuidade às suas pesquisas. Um levantamento da Kaiser Family Foundation mostrou que, em março, 32% dos entrevistados sentiam uma inquietação, estresse, nesse momento de pandemia. No grupo apenas de mulheres entrevistadas, esse índice subiu para 53%. Dado esse contexto geral, me inquietava muito em saber como as artistas estão conseguindo manter sua produção. E pensando nisso, eu entrei em contato com o coletivo Goma Grupa, formado por artistas mulheres. Quem vai explicar um pouco de como funciona e o surgimento do coletivo é a Laila Terra.
Meu nome é Laila Terra, eu sou artista e eu sou uma das integrantes do Goma Grupa. O grupo ele é formado por múltiplos olhares. Aliás, isso é uma coisa bem interessante e bem importante assim, pro Goma. Assim. Foi discutido em alguns encontros. O quanto que a gente quer manter e entender essa multiplicidade e o quanto que a gente não quer criar um ponto de vista ou situações centralizadoras ou cristalizadas. Acho que é interessante entender o Goma Grupa como se fosse um corpo molecular que une essas moléculas, seriam talvez um desejo potencializador de criação. Assim. Então, esse desejo é o que une nós artistas. E os encontros, eles perpassam primeiro por um pensamento individual, por uma metodologia individual, por uma construção estética individual, por uma narrativa individual, por uma teoria individual, para assim caminhar para proposições coletivas. Então isso é importante para o grupo. O grupo, ele surgiu, a gente percebeu, eu e a Ana, que fomos que começamos a fazer os convites das artistas para o grupo, o quanto essa vontade e essa criação de um grupo de mulheres artistas intelectuais era algo já à flor da pele, algo muito iminente, assim, um desejo que já estava muito presente em diversas artistas. Assim. Se não fosse esse grupo, seria outro que surgiria. Aliás, não existe só esse grupo, existem já diversos grupos de mulheres artistas ou intelectuais mulheres. Esse desejo desse grupo, para mim, ele já vem já de um processo já de 5 anos. 5 anos atrás foi quando eu adquiri uma casa e me tornei mãe. Essa questão da casa e de ter um filho é interessante, que é um pouco... Eu acabei adquirindo o local da mulher que a sociedade coloca e o papel da mulher que a sociedade coloca. Eu me tornei uma entidade mulher, poderia dizer. Seria meio... Antes eu vivia, eu me dedicava plenamente ao trabalho, tanto que essa casa é um projeto que eu construí, né, junto com meu marido. Nós construímos essa casa com as próprias mãos. Então, eu vivia uma situação de produção, de dedicação plena ao trabalho. E 5 anos atrás, quando terminamos a casa e junto com a casa veio o nosso filho, eu acabei sendo jogada dentro dessa situação entidade mulher, né? E foi muito impactante para mim, assim. Foi quando eu comecei a ver tão claramente claro, já vivia situações de desigualdade, mas foi quando eu vi de forma tão clara essa situação. Eu comecei a viver efetivamente essa contradição, essa desigualdade entre relação entre homens e mulheres. Essa quarentena que a gente está vivendo hoje, eu comento que eu entrei nesse processo de quarentena já há 5 anos e não acho que seja até uma situação exagerada, porque esse processo de 5 anos, eu efetivamente me isolei do mundo, eu efetivamente fiquei trancada dentro de casa, eu efetivamente parei de trabalhar para assumir essa situação que a sociedade me depois de cuidar da casa e cuidar do filho. Eu efetivamente, é como se a sociedade tivesse me colocado numa situação de ostracismo, sabe? Me isolado, não é um isolamento político, mas foi um isolamento social, um isolamento profissional. A minha carreira, eu vi minha carreira descendo ladeira abaixo, eu fui sendo isolada do mercado da arte, isolada do mundo social da arte, dos contatos com os artistas. Então eu vivi esse processo de isolamento, eu já vivo esse processo de isolamento há 5 anos. E diante desse meu processo particular de isolamento, foi quando eu comecei a criar esse desejo de criar esse grupo de mulheres artistas. Eu sempre gostei muito de trabalhar coletivamente, então a minha proposta era essa, era reunir as mulheres, artistas intelectuais e propor da gente produzir junto, produzir publicações, exposições, revistas, produzir junto. Ano passado eu fiz uma postagem no Instagram daqueles cartazes da Guerrilla Girls, aqueles cartazes bem didáticos e claros dela, bem explícitos delas, que na verdade o tema era maternidade e paternidade, falando sobre a desigualdade, e a Ana Calzavara, ela comentou de forma muito enfática. E aí o comentário dela me fez... pensei, nossa, acho que ela tá na mesma vibração que eu, assim. Então conversei com ela e marquei um encontro. Esse encontro aconteceu no começo do ano, eu fui conhecer o ateliê dela, que foi bem interessante, que ela me apresentou o percurso dela como artista, que eu não conhecia, eu gostei muito. E aí eu apresentei a proposta de criar esse grupo, de convidar artistas, mulheres, e criar uma rede para que a gente pudesse trabalhar coletivamente, produzir coletivamente, potencializar umas às outras, né? Foi interessante que foi muito rápido, como eu disse, era uma coisa que já estava muito iminente, a flor da pele das artistas. As artistas foram aceitando cada vez mais, foi algo muito rápido, intenso. E desse encontro com a Ana, a partir dos convites, até a primeira reunião, acho que foi um processo de um mês, mais ou menos, um processo muito rápido, até conseguirmos marcar a primeira reunião. E esse primeiro encontro foi uma semana antes de efetivamente começar a quarentena em São Paulo, da pandemia. O primeiro encontro foi muito potente, muito potencializador, todas nós saímos muito empolgadas, assim, para dar continuidade a esse grupo, e veio a quarentena e ficamos, acho que uns 15, 20 dias bem perdidas, sem saber, acho que todo mundo, né, ficou perdido sem saber como continuar com seus projetos. Ficamos conversando por WhatsApp, o que a gente descobriu, foi bom até, porque a gente descobriu que não é o meio, não é o mecanismo de comunicação, até que a gente iniciamos esses encontros remotos. Acho que já estamos no 9º encontro e esses encontros estão sendo bem produtivos, né? Estão sendo muito potencializadores, ainda mais nessa situação de quarentena. Bom, para mim, eu já estava na situação de quarentena, mas está sendo um momento muito diferente, né, de situação de efetivamente se voltarem à casa, se voltarem à sociedade, voltar essas mulheres ao espaço doméstico, essa entidade mulher. E aí esses encontros estão sendo bem potentes e gerando uma produção, gerando uma criação. Está nesse processo, é um começo ainda, mas esses encontros remotos estão sendo bem interessantes. Eu não tenho muito como comparar se fossem encontros físicos como o primeiro encontro, porque a gente não viveu essa realidade. O que eu posso dizer é que esses encontros remotos estão possibilitando muitas outras artistas que não vivem em São Paulo, que vivem em outros países ou outros estados, participarem também. Então a gente está descobrindo um novo meio de comunicação e encontro e de relacionamento, que é a partir, são encontros virtuais, mas que se propõem a criar, a gerar produções físicas concretas.
Agora vocês vão ouvir os depoimentos de algumas artistas contando um pouco sobre a trajetória e como está sendo esse momento na carreira e na produção delas.
Olá, eu sou a Ana Calzavara, eu nasci em Campinas, me formei pela Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, em Artes Visuais, e me transferi para São Paulo logo depois, onde eu vivo até hoje, isso aproximadamente há uns 20, 25 anos atrás. Paralelo à minha produção artística, minha atuação como artista, eu trabalho como educadora. Eu tenho 3 filhos, o André, de 16 anos de idade, o Pedro, de quase 14, e o Martim, de 7. A grande mudança com a pandemia foi, com certeza, a falta de tempo. Eu já tinha uma rotina bem apertada, assim, dividida entre o ateliê, as aulas, os filhos, né? Era tudo sempre muito corrido, mas era tudo muito bem orquestrado, digamos assim, organizado. E com a pandemia, eu me vi numa situação refém com essas tarefas ainda, e ao mesmo tempo com outras tarefas novas, tudo de uma vez e sem ajuda nenhuma, que antes eu tinha ajuda e de repente eu me vi sem ajuda. Meu marido teve que se transferir para outro lugar por causa do trabalho, ele não pôde ficar isolado e eu fiquei sozinha com os 3 filhos, como eu disse, com as tarefas que eu já fazia e mais todas as outras, com as lives todas, os filhos em plena atividade escolar, eu com as aulas à distância, com 5 cursos diferentes, mais o ateliê. Bom, eu tô tentando driblar isso. No início eu achei que eu fosse ficar maluca. Eu achei que eu me vi envolta nesse torvelinho, né, de trabalho, de aula, filhos, casa, ininterrupto, uma coisa que não parava, não tinha tempo para absolutamente nada, parecia um pós-parto, assim. Eu não dava tempo nem de ir no banheiro, às vezes eu ficava sem tomar banho, um dia não dava, ia dormir 2 horas da manhã, acordava às 8 para colocar filho em live, foi uma loucura. E eu tô tentando pouco a pouco me organizar, e ainda que eu lide com essa falta de tempo, né? E essa sobrecarga de tarefas, estou tentando criar situações, ainda que muito reduzidas, de vir ao ateliê e trabalhar. E eu sei que é uma situação muito menor, a carga horária, mas ainda assim é importante porque ela dá continuidade, né, àquilo que eu estava fazendo e me dá foco e, enfim, me deixa menos frustrada, né? Eu não posso ficar sem esse trabalho, é muito importante para mim.
Eu sou Cleire Cardoso, nasci no interior do Paraná e vivo aqui em São Paulo há quase 20 anos. Sou artista visual e professora. O eixo do meu trabalho está no desenho, na gravura. Em alguns projetos eu acesso outros meios como fotografia e o vídeo. As mudanças com a pandemia foram muitas. Uma delas, a diminuição do ritmo de trabalho, né, devido à frequência ao ateliê, que o meu ateliê fica a 40 minutos andando aqui da minha casa. E é um espaço onde eu desenvolvo os meus projetos como artista e também dou aula. Então eu ia umas 4 ou 5 vezes na semana, agora eu tenho ido apenas uma vez. E para dar continuidade a um projeto meu, e os cursos estão suspensos. Atividades que eu faria em outros lugares, né, como cursos, residências, viagens de trabalho que relaciona falar sobre o trabalho, palestra, oficina, também foram cancelados, porque todos estão vinculados à aglomeração de pessoas, né? É claro que isso tem um impacto financeiro. Por mais que já tenha quase 3 meses essa situação, a gente ainda está aprendendo a se mover, né? Mas tem um curso que eu consegui. Não é nem adaptar, é propor uma outra coisa, né? Propor uma outra atividade que é viável nessa condição, né? Por plataforma online. Eu acho que a gente ainda vai dimensionando, a gente ainda está se adaptando a isso, né? Tenho uma filha de 17 anos e que mora comigo, mas nesse período da pandemia ela não ficou aqui, ela foi para o interior. Por um lado, isso me traz questões difíceis de lidar, né? Pela ausência, pela distância, preocupações, e também não me afasta das responsabilidades maternas com ela, e me traz algumas dificuldades de lidar com estar sozinha, né, em alguns momentos. Mas, por um outro lado, eu tenho bastante tempo para me envolver com o que eu quiser, né, com o que é possível também. Então, eu tenho me comunicado bastante com amigos, com familiares, com outros artistas. A formação desse grupo, da Goma Grupa, tem sido muito importante para mim, onde eu tenho trocas incríveis com esse grupo de mulheres. A gente tem viabilizado, encaminhado alguns projetos juntas também. Eu estou tendo a oportunidade de de repensar a minha atuação como proponente de cursos, também agora nesse formato virtual, né, à distância, que é um desafio para mim, porque eu sempre conduzi atividades relacionadas a práticas de ateliê, mas isso tem sido interessante para mim. Eu estou bem próxima do meu trabalho como artista e tenho tido bastante tempo para me dedicar a ele. Isso é bom.
Me chamo Márcia Simbalista, tenho 2 filhos de 11 e 16 anos. Sou artista plástica e professora. Meu trabalho artístico, na fronteira entre desenho, gravura e pintura, lida com as poéticas do tempo e do espaço. No período pré-quarentena, eu estava ministrando cursos de desenho como profissional autônoma em 4 lugares diferentes. Todos esses cursos foram suspensos e ainda não tem previsão de retorno. E isso me deixa bastante preocupada com a parte financeira da minha vida. Então eu tenho me dedicado à família, aos trabalhos com a casa e também ao trabalho artístico. Os meus filhos estão numa idade que já são mais autônomos com as tarefas escolares. Como eu estou com o trabalho suspenso, tenho tido mais calma para me dedicar ao trabalho artístico. Aliás, essa prática tem me ajudado também a me acalmar em relação às preocupações com o coronavírus, com a política brasileira e mesmo com a minha própria situação econômica. E as reuniões com o Goma também têm sido muito positivas. Conhecer o trabalho de outras artistas, discutir os projetos em comum, tem sido algo muito bom e tem também me dado força para seguir o meu próprio trabalho.
Sou Elisa Arruda. Meu trabalho, ele transita entre o papel, entre desenho, gravura, manipulações no papel com pintura, linha de costura e também alguns desdobramentos que caminham para o lado da performance, da apropriação. Nesse momento de pandemia, estou extremamente confinada em casa, tenho 2 filhos que moram comigo, sou separada. Está sendo um pouco puxado conciliar todas as coisas aqui, as tarefas da casa, a produção. Eu vinha de uma prática de ateliê fazendo, mas agora em casa direto eu tenho experimentado novas possibilidades no meu trabalho que eu consiga fazer em casa. As redes têm sido as pontes, né, da gente poder se comunicar tanto afetivamente como também através do nosso trabalho, já que tá tudo parado, galeria parada, tudo. Tem surgido iniciativas legais, tanto por parte da galeria, como também coisas independentes. Estou encarando esse tempo da pandemia até para não ficar mal, né? Tenho tentado encarar como um momento de pausa também para eu me concentrar na minha prática, como atuar, o que pode virar. Enfim, eu estou tendo um tempo maior para pensar no meu trabalho, mas sempre em paralelo com todas as coisas da casa, que é uma coisa também que eu sempre fiz, né? Sempre estive com a casa e a minha produção, tudo junto. A minha produção, ela tem acontecido que nem o meu humor, ela tem oscilado, dias bem, dias não tão bons. Alguns dias, assim como eu tô feliz e consigo ficar esperançosa de tudo isso, outros eu fico muito triste, e aí é aquele dia que a gente não rende. Também tudo em volta aqui na casa contribui, né? Enfim, muitas coisas ficam em cima de mim e acabam me afetando também. Ficar com os filhos em casa é uma coisa que toma muito tempo, porque as aulas são transferidas para online. Eu tenho uma filha de 15, ela tudo bem, vamos lá, se vira. Assim, se eu não ficar em cima também, eu não sei, eu tiro no escuro, né? E eu tenho um menino que tem 8 anos, então imagina, eu colocar o Vitor no Meet, no Zoom, assim, demanda muito trabalho. Na verdade, eu tô tendo que ensinar ele, isso me demanda muito tempo. O que tem me preocupado muito, na verdade, especialmente ele mais novo, estar muito em casa e me demanda muita energia de brincar, de tudo, porque eu não quero que ele fique só na televisão, nas redes, no YouTube. Essa é a grande crise, assim, desafio mesmo nosso. Eu procuro dividir um pouco de tempo, pegar um livro, colocar ele pra brincar, mas é isso, requer muito da gente, sabe? Da gente como mãe.
Meu nome é Renata Igreja. sou artista plástica, faço pintura, moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama Ipauçu, no meio de uma fazenda. E essa situação de estar numa fazenda está sendo muito positivo, porque eu tenho duas crianças. Eu tenho uma criança de 3 anos, uma filha, e outra criança de 5. Então aqui elas não têm limitação de espaço, o que está facilitando muito a minha vida. Elas brincam o dia inteiro. E aí a minha produção de artes visuais, de pintura, eu mantenho, porque meu ateliê fica nessa mesma fazenda. Eu trabalho um pouco com agricultura, um pouco com pintura. A minha galeria em São Paulo está continuando a fazer vendas, a galeria que representa meu trabalho. A Lume, ela faz vendas na casa das pessoas, mas permanece fechada. A diferença para mim é que eu estou aprendendo a usar mais as mídias sociais em relação ao meu trabalho. Eu não tinha muito conhecimento assim de mídias sociais, agora eu estou fazendo um trabalho maior de mídias sociais, estou tendo que pensar um pouco sobre isso, que nunca tinha pensado de verdade. Assim. Então, eu estou prestando mais atenção, entendendo melhor como gerenciar meu perfil, porque aumentou muito a importância disso, né? Recentemente para o meu trabalho. E eu tô tendo respostas muito positivas em relação à venda. E em relação à comunicação, eu estava fazendo uma residência no 397, no Temos Vaga. Essa residência, ela parou, porque era em São Paulo, e agora tudo acontece virtualmente. Tem a residência, Temos Vagas, tem o Goma Grupa, que é tão assim, a vida virtual, ela está se sobrepondo muito à minha vida real, o que está sendo um grande aprendizado.
Ouvindo esses depoimentos, eu gostaria de destacar alguns pontos. Um é a importância da rede de apoio. O quanto esse contato, a formação desse grupo, mesmo que se encontrando de forma remota, traz força, ajuda tanto elas se manterem focadas, quanto organizar uma produção. O quanto é importante você ter essa troca entre outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, os braços e as formas de atuação. Você vê que muitas delas que trabalhavam especialmente com aulas, ateliês, oficinas, acabaram perdendo parte da renda porque não dá mais para ter aglomeração. Por isso a importância dos editais que estão surgindo para ajudar os artistas, porque muitos deles acabaram perdendo a sua renda porque o trabalho vinha muito de uma troca pessoal em aula, oficinas, reuniões, apresentações, palestras, e essa renda desapareceu. Outra coisa interessante foi ver que as galerias estão tendo um papel importante para algumas artistas, as que são representadas, né, por galeristas, que estão ajudando a vender o trabalho, está nessa linha de frente, enquanto a artista pode se focar na sua produção. Claro, esse é um papel da galeria em qualquer situação, mas nesse momento de pandemia, você entende a real importância de você ter essa ajuda na hora de vender. Outra coisa que muitas falaram, que muito me chamou a atenção, é essa importância desse tempo, né, que elas estão, de alguma forma, para não se sentirem desmotivadas e conseguirem produzir, entender que esse também é um tempo que pode ser voltado para a sua própria produção e reflexão do seu trabalho, um pouco para suprir essa angústia, né, ou canalizar essa angústia de alguma outra forma que seja no trabalho artístico. E você, como está enfrentando essa pandemia, esse momento de confinamento? A arte tem te ajudado? Você é artista? Como você tem enfrentado esse momento? Me escreva conversas.arte@gmail ou me encontre no Instagram, Projeto Conversas. Lá a gente pode te dar continuidade a esse bate-papo sobre arte em tempos de coronavírus, pandemias e tantas outras transformações que o mundo está passando. Até a próxima e fiquem seguros!